Rena CPP, quarta-feira, hoje dia 12 de maio. E hoje estou aqui, solitária, sozinha. Fui abandonada? Não. Hoje o tema do nosso programa hoje é esposa, coadjuvante na relação. Será que somos coadjuvante nos nossos relacionamentos? O que vocês acham? Acho que hoje eu não deixei nem o Júnior subir aqui, porque eu falei, não, esse tema é muito polêmico, não quero conversar contigo sobre isso. Né? Mas somos coadjuvantes nos nossos relacionamentos? O que vocês acham? Compartilhem conosco, falem conosco. Olha aí, olha, o nosso coadjuvante chegando hoje do nosso relacionamento. Né? Mas sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Oi, amor.
Oi.
Tudo bem? Cansado?
Vim correndo, subi 3 andares.
3?
Tudo bem, pessoal? Boa tarde.
Acho que você devia tirar a tua jaqueta.
Eu vou beber um golinho.
Né? Eu tô contando aqui do nosso polêmico tema hoje.
É polêmico?
É, eu já fui parada umas 3 vezes hoje, só por causa desse tema.
É mesmo?
Aham.
Quem parou? Conta aí.
Ah, não vou contar. Segredo de Estado, confidências.
Foi homem ou mulher?
Claro que foram esposas que fizeram essa pergunta. Mas eu acho que antes de começar o nosso programa,
sim,
já que você assim você respira um pouquinho.
Sim, senhor.
É, hoje, dia 12 de maio.
12 de maio.
Eu quero parabenizar hoje.
Quem?
Os enfermeiros. Hoje é dia mundial da enfermagem.
Dia mundial das nurses e dos nurses.
Exatamente. E como nós temos uma futura enfermeira em casa, então hoje já parabenizei a nossa filha, mas quero parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras nesse Brasil, nesse mundo afora, que trabalham com tanta dedicação. Parabéns à sua irmã, Rodrigo, que é enfermeira também, né, trabalhando nesse ano de pandemia, de Covid. Realmente, hoje eu vi várias imagens e até compartilhei uma no meu Instagram, que para mim me representou muito bem o trabalho dos enfermeiros nesse momento de pandemia. Anjos. Anjos cuidando das pessoas que têm a prioridade, estão passando por esse momento bem difícil. Então, foi muito bacana. Eu quando passei pela Covid, estive no hospital, eu contei para o Júnior e contei para as meninas que realmente tinha um enfermeiro chamado Lucas.
Você levou um apertão dele, né? Te deu
um agarrão. Nunca mais encontrei ele lá no hospital, mas eu falo que ele realmente foi o meu anjo ali naquele momento que eu mais precisava. Então, parabenizar e agradecer a Deus.
É verdade, um abraço a todos. E hoje o esposo da Glória Pires, não lembro o nome dele, não deu tempo, o Moraes, não sei o que Moraes, né? O cantor.
Sim.
Ele falou assim, ele até vai fazer uma live hoje à noite em homenagem aos enfermeiros. Ele até está lutando por um piso na categoria que não existe.
Uhum.
E ele disse que, ele usou um termo assim na entrevista dele hoje, que eles estão há 1 ano de pé para nos salvar. Porque ele ficava olhando as pessoas na UTI, correndo para lá e para cá o tempo todo de pé. Eles ficam o tempo todo. É difícil.
Orlando Moraes.
Orlando Moraes, você vê um enfermeiro, uma enfermeira sentado. Né? O tempo todo está ali caminhando, correndo para lá e para cá. E é uma categoria que a gente agora, mais do que nunca, reconheceu. Porque eles não estão 1 ano de pé.
Não, né? Eles estão sempre.
É sempre muito corrido. E é uma categoria que abre mão da família, dos plantões e tudo mais. Então, parabéns, que Deus abençoe. E eu acredito que, assim, eles não fazem só pelo salário, né? Fazem por vocação.
É, eu acho que a gente pode até usar, né, o termo hoje que a gente trouxe para o nosso programa, que é coadjuvantes.
Vou tirar aqui.
Não são em momento nenhum. Né? Trabalham muito como todos os profissionais de saúde.
Mas quem falou essa palavra, coadjuvante?
Ah, eu não sei. Pior que fui eu.
É, quem deu a ideia do tema?
Fui eu.
Exatamente, eu tô todo escocês hoje.
É.
Não é?
Eu lembrei das meias que você quer comprar.
Mas a Salete falou que nós somos coadjuvantes, sim. Explique melhor, Salete. Quero entender o que você tem a dizer.
É, mas eu também acho que nós somos.
Então quem é o principal?
Os dois?
O ator principal.
É que a gente trazendo esse assunto.
Ah, quero ouvir a Salete, fiquei curiosa.
É, vamos pedir para a Salete contar para a gente aqui o que ela acha sobre isso. É, mas com relação a esse termo coadjuvante na relação, a nossa sociedade, hoje, ela está mudando. A gente, pelo menos, tem essa impressão que muda. Mas essa coisa de a mulher ser coadjuvante de um relacionamento, ele vem isso de uma imposição cultural. E não é em todo lugar que tem isso. Mas a maioria das culturas vem com esse posicionamento de que a esposa é coadjuvante no relacionamento, no casamento. E por que isso, né? Porque era delegado ao marido ser o chefe da casa, o provedor e tudo mais. Saía para trabalhar,
mas quem...
enquanto a mulher ficava em casa. Mas, se a gente for olhar pelo nosso ponto de vista feminino da mulher, a gente estando em casa, nós cuidamos. A gente prioriza a educação dos filhos, arrumar a casa, cuidar do marido e tudo mais. Mas eu acho que essa coisa do coadjuvante que era trazido pela sociedade é uma coisa de inferioridade. Por quê? Porque há palavras... O que significa coadjuvante? Né? É que ou o que coadjuva. Que auxilia ou concorre a um objetivo. Então acaba sendo quase uma competição.
Não. É concorrer de um outro sentido ainda. É, eu e você...
Ocupamos...
Estamos juntos.
Certo.
E você me ajuda... E eu te ajudo a alcançar um objetivo.
Certo.
Então não é na concorrência, no sentido de eu concorrer com você. É
tá,
no
mas
sentido
e,
de
e por que que
buscar
a sociedade...
o objetivo.
Tá.
Então, é que se pegou. Aí entra uma coisa. Não sei se
porque
nós vamos entrar no assunto.
Eu acho que a gente pode entrar.
É que assim, quando a Bíblia fala em auxiliadora para o homem lá em Gênesis, farei uma auxiliadora idônea.
Certo.
O que que vem na cabeça quando a gente fala de auxiliar?
Ajudar.
Sim, auxiliar de escritório. Entendeu? É uma coisa que
inferior
parece que...
Entendi.
E será? A pergunta é... É isso?
Não.
É uma questão de... No Oscar tem o ator principal... Que concorre a uma categoria... E o ator coadjuvante.
Eu já ia entrar
e
aqui...
E os dois são premiados. Mas
sim,
eles concorrem em funções...
Diferentes.
Muitas vezes o ator coadjuvante... Você tem um mocinho... Né? E aí você, aquele cara, o ator principal do filme, ele ganha, mas ou às vezes o vilão vira um... Então fez um baita papel, mas ele não é o ator principal.
Ele é o coadjuvante.
É, mas ele ganha menos.
Sim.
O ator coadjuvante sempre ganha menos do que o ator principal.
Principal.
A pergunta é, existe um ator principal no casamento, numa relação a dois?
Não. Mas a sociedade impõe isso.
Mas será que é a sociedade ou é a Bíblia? Porque a Bíblia diz que quem é o cabeça?
O homem.
É a sociedade que fala que é o cabeça. Agora, o que que a gente faz com esse ensino do cabeça?
Então, a sociedade distorce.
Não existe sociedade.
Claro que existe, Júnior.
Não.
A cultura... É que, na verdade,
então,
a sociedade somos nós.
Exatamente.
Somos nós,
o nosso
dizer
papel,
assim.
O que a Bíblia diz que nós,
mas
como
aí
cristãos,
entra,
devemos
nós...
fazer na sociedade?
Sermos sal e luz.
Não vos conformei com esse século, mas transformai-o. A gente é omisso como cristão. E se transformar o mundo não é apontar o erro. É transformar o erro, é levar a luz. E não ficar apontando dizendo que a sociedade é isso, que é a Globo Lixo. Sabe, a gente, é muito mais do que isso. É uma postura.
Não nos acomodarmos.
Eu estava numa reunião agora, e nessa reunião que eu estava participando, estavam falando de um jovem da nossa igreja. E ele está num ambiente de trabalho e tinha que ver como eles admiram a postura dele. Né? Como admiram a postura dele? É bonito de ouvir, é um testemunho que eu ouvi hoje. Né? Quer dizer, um rapaz que está num trabalho e ele lá a postura dele, a educação dele, o foco dele, a dedicação dele, e ele vai ser recompensado por isso. Então, inclusive materialmente falando, então é... Que bênção, né? Então, mas é essa coisa, não vou me conformar, não vou eu agora... me adaptar ao mundo, né? Então, eu vejo assim, a gente trouxe esse assunto, né, do papel, porque eu sempre brinco, quando bate na porta, alguém vai, quando a polícia bate na porta, alguém tem que atender a polícia, né?
Sim.
Né, se chega um fiscal lá na Editora Concorde, quem é que vão chamar?
O gerente.
O gerente. Então, eu sou o chefe lá, né? Então, mas o que quer dizer? Que eu sou o ator principal?
Não.
Eu tenho uma atribuição.
Até porque se a gente for pensar nesse quesito que até você citou ali, editora ou um filme, se tivesse somente o ator principal, não existiria o filme.
Por isso que é bonita essa definição que você leu, que concorre para um objetivo, que é alguém que está junto. 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 Né? Acho que essa palavra, juntos, É, por isso hoje, né, lembra aquela frase, atrás de um grande homem...
Tem sempre uma grande mulher.
E atrás de uma grande homem, de uma grande mulher, tem um grande homem. Atrás dessa cara assim, de coadjuvante.
É nesse sentido que eu quero trazer essa coisa do pejorativo, né, Júnior? Que as pessoas... E eu volto para aquela palavra sociedade, porque eu acho que é o contexto do que a gente vive.
É o pensamento comum, eu entendo o que você está falando. Porque... Eu só quis tocar nesse assunto para a gente não... deixar de lembrar que é igual quando falam a mídia é contra o governo. Como é que funciona isso? A mídia se reúne, igual nós três estamos se reunindo aqui. Aí a mídia, quem é a mídia? A mídia, né, porque eu falo isso porque eu sou filho de radialista, então quando falo mal da mídia, estão falando mal do meu pai.
Uhum.
E aí eu fico, por isso que sempre é um assunto que me incomoda, porque eu imagino assim, a mídia, a grande mídia, então ele se reúne, o dono da empresa tal, ele se reúne e fala: o que nós vamos fazer hoje? Não é assim que funciona. É o pensamento comum.
Global.
É, então a sociedade.
E generaliza.
Isso.
Né?
E tem. Mas... Nós trazemos para. Né, nós trazemos uma cultura, né? A gente traz uma cultura social. Né? Por exemplo, quem é homem, o homem usa camisa social. Né? É mais comum em homem ou em mulher?
Em homem.
Né? Vestido, né? O Fiuk lá no Big Brother, acho que às vezes ele usava saia. Oh, ele usa saia. Quem usa saia é homem ou mulher?
Não, mas eu acho que é colocado aí tudo dentro do mesmo quadradinho, né? Então, encaixotar as coisas e deixar.
Eu não vou usar saia, não defendo saia, mas na Escócia o homem usa saia. É assim, com essa coisinha aqui. Mas eu não estou de saia.
Não. E a Silvia até me contou que diz que cada família tem um desenho específico para poder usar nas suas saias.
Olha lá, o Valdir Hoffman, um grande abraço para o pastor Valdir lá de Joinville. Talvez precisamos ver duas coisas: coadjuvante na relação e coadjuvante em casa. Não seriam dois contextos? Vamos discutir isso durante o programa para ver, né? O que acontece é o seguinte, né? Há papéis diferentes, né?
Eu acho que nós já tivemos até um dos nossos programas foi exatamente sobre isso, né? Sobre os papéis do homem e da mulher dentro do relacionamento. E eu acho que aqui também entra. Mas eu acho que essa questão do coadjuvante, além de ser na nossa relação, é na nossa vida, né? Para nós não nos deixarmos ser coadjuvante. É aquela coisa assim meio que do comodismo, de dizer assim, não, tá bom assim... É óbvio que para mim é muito mais fácil deixar que você conduza tudo lá em casa. É mais cômodo.
Sim, a gente se acomoda,
né?
Que
você conduza, que você decida, que você vai lá e faça tudo.
E é muito mais prático, por exemplo, você ir para a cozinha do que eu, né?
Além do que, quando acontecer qualquer coisa que me desagrade, eu posso dizer assim, não, mas foi você que se decidiu. Não fui eu que tomei essa decisão. Então eu acho que esse papel de coadjuvante no relacionamento é aquela coisa assim de eu simplesmente baixar a cabeça e dizer
então,
sim.
Quase ou ficar escondido.
Ou eu me acomodar naquela relação e não colocar que eu, Silmari, penso diferente do Júnior, que eu tenho gostos diferentes do Júnior, que a nossa relação, para ela dar certo, ela depende. Não só dele, mas de mim. Uhum. Então, eu acho que é nesse sentido de a gente não ficar...
Mais de você do que de mim.
É, né?
Opa.
É aquela coisa de a gente não ficar sentado numa cadeirinha de balanço esperando a vida passar, então. Porque se a gente ficar sentado na cadeira de balanço, ela vai e vem
então,
naquele mesmo lugar.
Por isso é importante, acho que a definição do que é ser um coadjuvante. Né? O que é isso? Por isso que é importante esse termo, é um auxiliar. Né? Isso quer dizer que... E, por exemplo, tem grandes atores que já ganharam um Oscar num filme, ele ser o ator principal e em outro filme ele ser o ator
coadjuvante.
E ele ser bom nos dois papéis. Né? Aí talvez entre a pergunta do pastor Valdir, essa coisa na relação, no casamento. Se você analisa assim... por isso que é importante a base bíblica de hoje é Efésios 5, né?
Uhum.
É Efésios 5, isso. Efésios capítulo 5. É importante lembrar um pouco dessa... A gente, quando lê um texto bíblico, né, primeiro, às vezes a gente só pega um trechinho, um versículo. Então, a gente tem que entender, por exemplo, eu olho cada carta de Paulo como um documento único, porque não tinha capítulo. Paulo escrevia uma carta.
Sim.
E a carta aos Efésios, por mais que a gente diga que é aos Efésios, ela não é só dirigida aos cristãos dessa cidade chamada Éfeso, que era uma das mais importantes. Ela é uma carta considerada uma carta geral. Tanto que tem uma das características de Paulo é escrever aos cristãos de tal cidade. Ele não tem isso nessa carta, assim, dessa forma como ele tem nas outras. E ela, em resumo, ela é dividida em duas partes. E a segunda parte, que começa no capítulo 4, são orientações sobre a vida cristã. Então é um livro que eu sugiro, assim, todos nós cristãos deveríamos ler várias vezes na vida, várias vezes, Éfeso, a carta aos Efésios, e principalmente no capítulo 4 em diante, né? Por quê? Porque aí você vai, tem vários papéis. Ele pega e começa no geral falando sobre a pureza de vida dos cristãos, né? E aí ele alerta para que a gente viva na luz, né? Então, assim, como deve ser a minha postura, né, minhas atitudes. Aí olha, por exemplo, deixa eu ver se é o 4 aqui, Efésios 5 já. Ele já dá um conselho, assim, no versículo 10, que vale para todos nós. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. E a dica dele: não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Então, às vezes, esses conceitos sociais que existem, entra nisso aqui. Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Por exemplo, machismo. Nós temos uma sociedade machista, o que você acha?
Sim.
Sim. Isso faz parte da luz ou da escuridão?
Da escuridão.
O feminismo, que seria o machismo ao contrário. Né? Aquela coisa assim de... Né?
Eu acho que...
O Rodrigo está assim comandando. Porque é engraçado, porque às vezes as feministas falam...
Eu acho que é a mesma coisa.
Depende, tem feminismo que ela defende... Tem feministas que lutam pela igualdade.
Aí
tem outras
coisa.
Feministas que elas vão quase para o caminho dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos, que tinha o Martin Luther King... O Michael King, ele defendia direitos iguais e contra a violência.
E
já existia um grupo que é o Malcolm X, que ele defendia o poder negro para combater o poder branco. Então, na minha leitura, o Martin Luther King ele trazia luz, né? E eu li todos os discursos do Martin Luther King, que eu sou fã dele. E você vê isso claramente. Já o Malcolm X e os racistas brancos lá da Ku Klux Klan
usavam das mesmas armas.
Eles usavam da violência, e para mim eles eram esses caras da escuridão. Então, às vezes, você tem extremistas machistas, extremistas feministas, que elas também distorceram, sabe? Porque quer distorcer, ela quer fazer o quê? Eu tenho um imperador, um ditador homem, um homem e tal. Agora eu vou pôr no lugar dele uma ditadora mulher. E agora eu vou subjugar os homens.
E aí não muda em nada.
Opa, só mudou o nome do dominador, né?
Sim.
Então, nesse sentido, é o que a gente vê. Agora, por exemplo, uma pessoa, um homem e uma mulher, elas são contratadas, os dois, para ser auxiliar de escritório.
Mesma função.
É justo que a mulher ganhe menos?
Não.
E
vai
a gente
desempenhar
tem que,
o mesmo
E a gente não pode concordar com isso, só porque ela é mulher.
É.
Né? Porque não é, isso não pode. Então, é o primeiro conselho dele. Aí ele começa no 20, né? No 21, perdão, começa a falar sobre o que a gente vai entrar agora, que é esposas e maridos.
Uhum.
Olha que interessante o versículo 21. Eu acho que a gente tem que lembrar muito dele. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. É a primeira coisa que ele fala para os casais. Eu tenho que ser... O que ele diz que eu tenho que ser aqui? Obediente a você.
Uns aos outros, né?
Como assim? Como é que você é obediente um ao outro? Né? Como é que eu exerço isso? Como é que... É a conversa, é o diálogo. Não vejo outro caminho, né? Então, vamos ouvir o que a Silmari tem a dizer a respeito.
Sim, porque senão se torna, não vai se tornar conversa, vai se tornar imposição.
Então, aí é a luz. Poxa, tá. Mas a gente chegou num impasse.
Aí a gente entra nos papéis.
E aí nós vamos olhar o seguinte: e agora? O que a Bíblia fala sobre isso? Aí nós vamos ver. Então, quer dizer, eu tenho que ser obediente uns aos outros pelo respeito. Ele está falando num contexto, né, das nossas relações humanas que não se... Quer dizer, não chegar assim, sabe com quem está falando?
Nada de carteiraço.
Não é assim. Não é? Isso não é luz, né? Isso é trevas. Né? Então, aí veja, ele fala no 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Né? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Como é que Cristo exerceu autoridade sobre a igreja? Como é que foi essa relação? Quem tem a última palavra na igreja?
Cristo.
Cristo.
Mas foi com amor.
Ele, Você vê que Deus, ele é tão generoso, ele tendo todo o poder sobre o céu e a terra, que ele não obriga ninguém a crer nele. Ele permite, a gente pode rejeitar. Né? Ele não é automático, ouviu a palavra, creu.
E a gente vê, né, e ouve nos relatos, né, Deus teve, né, Jesus ali na, no seu momento, né, de estar na terra, ele teve tanta paciência, tanto amor, tanto zelo para contar, para explicar, para mostrar como
mais,
era a forma.
E mais do que isso, né, Simone? O autossacrifício é uma das marcas, né? Um autossacrifício é uma das marcas do ministério de Jesus. Outra coisa que ele ensinou, que a gente, né, quando os discípulos lá queriam, Senhor, quando for o seu reino, me põe lá do teu braço direito, eu quero ser o príncipe, né? Ah, não esquece de mim. Né?
Eu primeiro.
Aí ele falou assim, quer ser o maior no reino dos céus? Então sirva. Então, olha como é diferente o que ele coloca para nós. Né?
É uma doação. É.
Então, assim, eu, Valdemar, eu não sei se o Marco tinha que dizer isso até. Eu não sei. Se, nós estamos casados há quantos anos, mano? 21 só?
22.
Casou um ano depois que eu?
22.
Essas mulheres nunca lembram as datas importantes, só os homens. Né? 22 anos que a gente está casado. Quando é que a gente precisou chegar e dizer assim, quem manda aqui sou eu? Você lembra?
Eu não lembro, porque acho que nunca aconteceu isso.
Por que nunca chegou?
Porque a gente soube conversar, a gente
discute.
Aprendeu.
Domingo
a
gente foi recepcionista na igreja, nós ficamos meia hora batendo boca sábado à noite para ajeitar os bancos lá. Porque a gente às vezes demora um pouco para se entender, né, Simone? Assim, o que um está dizendo, o que o outro está dizendo. Né? Mas a gente tem um skill que a gente bate boca, assim, discute, conversa, não concorda, e às vezes até levanta a voz um para o outro. Parece uma família italiana, né?
Quase isso.
Mas assim, o que eu percebo, não, a gente não fica bravo um com o outro. É um jeito da gente se comunicar. Talvez quem olha de fora, talvez fale, nossa, os dois estão se pegando, né? Mas ninguém fica emburrado um com o outro. Não tem essa... Né? Mas a gente vai conversando e vai discordando e não vai.
E chega uma hora que a gente percebe que está no impasse, nem sempre é a tua vontade,
não,
né?
Mas
é essa coisa de a gente sentar, ponderar e conversar.
Você não precisa chegar e dar o carteirão, escuta, a última palavra é minha. Não, a gente vai pelo caminho do bom senso, da compreensão. Por isso que é importante o diálogo, né? O diálogo. Né? Pois é, eu também. Aí esse é o ponto, Padre. Você está com 32 minutos de antecedência.
E eu acho que entra.
Concluiu,
não, e entra,
né?
O que a Salete também disse, que nós somos coadjuvantes e faz parte da gente ser coadjuvante.
É que no sentido, o casamento. É que, assim, claro, o que acontece quando o homem e a mulher casam? Não são mais dois.
É um. Mas se a gente fosse...
Você está entendendo? Como é que eu vou ser superior a mim mesmo?
Não tem,
como é
que a gente vai virar um só.
Sabe? É, um só. E aí, se a gente for inteligente e prático, a gente vai usar as qualidades do outro.
É o complemento.
É por isso que a palavra auxiliar é isso.
Você pensa como seria chato, né, no nosso relacionamento, os dois pensarem igual. Não chato, mas porque a gente sabe que às vezes... Mas essa coisa de um se completa, o outro faz parte... Né, do aprendizado, e aquela coisa, eu acho que
ser, seu Mário fala muito,
eu ser coadjuvante
bastante.
No nossa relação, né, não vem não, eu ser coadjuvante na nossa relação, não é a vida toda, são em momentos, é uma coisa pontual para aquele momento, é aquela coisa de eu
quer
te
ver um
auxiliar,
exemplo disso, né, seu Mário? Quando, por exemplo, tem até um momento que às vezes dá crise no casamento, que o homem é escanteado.
Eu sei quando.
Quando?
Que o homem se sente assim, quando nascem os filhos.
Exatamente, porque o foco da atenção é para a mãe e para o bebê. E aquilo que o Valdir falou, no casamento são dois, né, Valdir? Aí entra um intruzinho ali, né? E aí você, né, entrou o terceiro elemento, né? O Valdir tem três filhos, né? Dois meninos e uma menina. Nós temos duas meninas. Então entraram. E é um momento que o homem, ele é totalmente coadjuvante. Eu sou o cara que vai buscar fralda, é o cara que vai, né? Sempre pode reparar, né? O foco da atenção está na mãe e no bebê. E aí a mãe, que é a esposa, tem o papel de esposa e agora ganhou mais um papel que chama mãe, obviamente, para amamentar e tudo mais, o carinho, né?
É a dedicação,
faz o,
faz
o quê?
Ela disso.
Vai focar 90% do tempo dela, da atenção dela, para o bebê. Os outros 10% é para ela descansar, coitada. Né? Porque aí que está. quando a mulher às vezes está mais em... O ator principal é o que mais trabalha. Se você olhar no filme, é o cara que mais aparece. Então ele teve que decorar mais texto,
sim,
ele teve que trocar mais de roupa, ele teve que estar em mais cenários. Então às vezes a gente só olha o glamour, né, por causa disso.
Só o fator de ser protagonista.
Né? Como é que fala? Os caras só vê o que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levei, né? Como é que os goles, só vê os goles que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levo.
Não sei.
É, ditado botequim. O Rodrigo me ensinou isso, né?
Tá.
Falou aqui um pouco antes de eu chegar.
Uhum. Aí, mandou um ato pra você,
mandou,
né?
Um
você
ato,
chegou atrasado.
Todo dia me manda piada de bêbado. Não sei.
Ah, tá,
é, ontem à noite no bar do Viés, pastor. Aí ele me manda. Né? Aí, ontem não, que ele estava aqui na rádio, inclusive, fazendo o plantão GELP, né? E aí, então, você vê, quando você está em mais evidência, é que você está mais trabalhando. Então, é um exemplo do momento. E não dá, se o marido começar ali a bater com o pezinho e falar, mas eu, esqueceram de mim. Cara, não esqueceram de você.
E ali, né? Você, no teu, vamos pensar assim nesse caso, né? O teu papel coadjuvante ali é essencial,
importante,
é fundamental,
né?
Porque senão a gente, né, não consegue, nesse
eu,
caso,
eu
né,
vi um outro momento que a gente vive, que eu acho que aí você tem que ser coadjuvante, às vezes tem, principalmente nós homens, damos uma fraquejada, aí usando o termo de um homem famoso aí da mídia, né? A gente dá umas fraquejadas, quando a mulher fica doente. Né? Tem um homem que se vitimiza, parece que ele que está doente, aí que está sofrendo no hospital. É, e ali você também, de novo, atenção, todo mundo perguntando, como é que está a Silmari? Eu era assessor de imprensa, né? Eu era no meu serviço.
As meninas que falaram, né?
E daí eu até fiz, né, uma pauta, a gente tinha um horário, assim, manda um áudio para as pessoas não ficarem pedindo, porque eu me senti bem isso, um assessor de imprensa ali, pessoal, todo mundo perguntando, até hoje, pastores me ligam na editora lá, e aí, Valdemar, tudo bem, como é que está a Silmari? Eu falei, está ótima, cara, tem os dois problemas de saúde, que ela vai morrer, eu já tenho até as frases, ela não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, e aquela coisa toda. Mas são papéis, são momentos. E se a gente for sábio, né, se a gente buscar a sabedoria e a orientação aqui do texto, Paulo é muito feliz no que ele coloca. Ele coloca essa coisa da mulher ser obediente como Cristo foi, a igreja é a Cristo. Ele faz uma relação muito bonita, porque veja só o amor que Jesus tinha pela igreja.
É por amor que a gente faz as
coisas. Olha, é um amor.
Coisas.
Então, a comparação que Jesus traz para o nosso relacionamento, ele é sempre marcado pelo o amor. O amor é o mais importante. Se a gente tiver amor, se a gente tiver sabedoria para aproveitar os meus dons e os dons da Silmari, e a gente complementar isso,
nossa,
a gente vai ter momentos que a gente... A Silmari vai ser a atriz principal, eu vou ser o coadjuvante, nesse sentido. E, mas no grosso, da grossa maneira, é o seguinte, o que o Roger escreveu ali. Numa relação a dois, na verdade não somos nem dois, é um só. Então, quando a Silmari brilha, eu deveria estar feliz e radiante.
Se
quando a Silmari
fica feliz pelo outro, e eu acho que
é nossa vitória, é a nossa conquista, é o nosso. Por isso aquele termo ali de novo, um auxilia o outro para alcançar um objetivo comum. Né? Para chegar a um objetivo comum. Não é uma concorrência, não é uma briga para dizer quem é melhor que o outro. São papéis distintos. O homem não pode cumprir o papel da mulher e a mulher não pode. Você já pensou num filme, o ator coadjuvante querer ser o ator principal?
Não
vai,
vai
ferrar o roteiro, o cara vai mandar ele embora, o roteiro não vai encaixar, não vai ser
por
um bom filme.
Por isso que a gente sempre fala, né, Júnior, que num relacionamento não é 50% meu e 50%
não.
Teu, é 100% de cada um. Para que tudo dê certo no final, para que
veja,
a gente,
né,
fique
que ele
feliz.
Fala, e eu sempre falo que Deus, o Paulo aqui pegou mais pesado comigo do que com você. Né?
É.
Porque ele diz assim, ó,
não acho.
O marido tem autoridade sobre a esposa. É, a gente não entende todo o contexto que ele escreveu. Por que ele escreveu isso? Né? O que estava pegando lá? É uma cidade que existia uma questão de idolatria, uma deusa. E havia muitas questões ali que ajudam a compreender a ênfase. Porque sempre uma carta igual essas de Paulo, óbvio que ela queria falar para nós hoje, 2000 anos depois. Mas ela também estava, e principalmente ela tinha um princípio de falar para aquelas pessoas. Ele estava pensando em problemas que aquelas pessoas estavam vivendo. Estava acontecendo alguma coisa lá. A pergunta é o que, que era? O que, que levou Paulo a destacar isso? Ele queria trazer um modelo novo para aquela sociedade, um modelo cristão. Por isso que a partir do capítulo 4 ele fala sobre a vida cristã. Né? Eu vou voltar no capítulo 4 aqui. Né? Olha, ele diz assim, ó. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. E aí ele dá algumas dicas. Sejam humildes, educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor, Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, um só corpo, etc. Então, ele, veja o que, que ele está pedindo, né? E ele está pedindo isso. E aí, no 17, ele começa a falar da transformação da antiga vida para a nova vida. Portanto, em nome do Senhor, eu digo, insisto no seguinte, não vivam mais como pagãos. Então, é importante, às vezes a gente acusa Paulo de um monte de coisa, de ser machista e tal. Peraí, você conhece o contexto que ele escreveu isso? Como é que os pagãos viviam? Será que os pagãos ensinavam que um deve obedecer o outro? Será que os pagãos ali na região, né, os não convertidos, como é que eles tratavam as mulheres?
E isso acaba, a gente fala dessa coisa do contexto, mas é muito o que muitos casais vivem, ou que muitas culturas vivem, né? De imposição, de ordem, de ser uma lei, de tem que ser assim, que você não dá liberdade para a pessoa, você não conversa, você não ouve a pessoa. Então, essa coisa de realmente a gente ter esse cuidado de saber o que importa para outra pessoa, não são só as minhas vontades, não são
isso,
só as minhas
desejos. E olha como ele é concreto nas coisas, né, Simaria? Ele diz, como viver a nova vida, no 25, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, que não roube mais. Comece a trabalhar honestamente, né? Para poder, inclusive, ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal uns aos outros. Então, essa coisa de você, às vezes, falar... Um marido, às vezes, falar para a mulher que ela é inferior a ele. Né? Ou a mulher, às vezes, dizer... Ou a gente falar para os nossos filhos... Né? Que eles são umas anos, não sei o que, essas coisas.
Ou ao contrário, né? A gente aqui às vezes traz essa coisa do marido falar para a esposa, mas a gente vê que tem relacionamentos que são ao contrário.
Ou essa coisa que eu vi muitos amigos meus queixarem de pais que comparavam o filho do outro com eles, né? Olha só, ele sim que é um filho, olha, trabalha, estuda, olha, e você, sabe? E esse tipo de coisa, cuide, né? Ele diz para a gente tomar cuidado, que isso faz mal aos outros. Não usem apenas palavras boas, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer.
Olha só. É uma mudança, é uma transformação de vida.
Exatamente, e ele diz até para a gente não fazer o que deixa o Espírito Santo triste.
Deus nos capacita de
E aí depois ele vai aprofundando em várias situações da vida, são os nossos papéis, e aí no 21 ele volta, lá no 5:21 ele fala para nós. Aí lá no 25 ele diz para o marido simplesmente amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela.
Só isso.
Então, como aí a pergunta, né, Simaria, como eu vou pegar esse texto, que eu devo amar você como Cristo amou a igreja, e a minha autoridade sobre você?
Não.
Né? E, primeira coisa, o amor que eu sinto por você, ele deve me impedir de me achar melhor do que você. Porque você é melhor que eu. Porque você é olha que bonito eu vou dizer agora. Você é o alvo, você é o... Né, é o... a pessoa mais importante da minha vida, que eu escolhi ficar com você. Né? Eu olhei para você e me apaixonei por você. Quer dizer, eu vou me apaixonar por algo que é inferior a mim se Jesus diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então não tem muito sentido. Quando eu começo, eu não posso enxergar em você um bem,
propriedade,
uma posse. Isso é distorcer a questão de papéis no casamento. Quando eu acho que eu mando em você. Eu não acredito que Jesus está dizendo isso, que eu devo agir como teu dono.
Posse, prioridade.
A nossa relação não é por posse, a nossa relação é por amor.
Amor. E hoje até quando acontece esses relacionamentos, a gente está vivendo num mundo tão... agora, né, essa coisa do feminicídio, né, que está tão
lá em Guarapuava, né, o rapaz foi condenado a 31 anos lá.
É visto claramente que isso é uma... que não é normal, que uma doença de possessividade.
Isso eu
não
vejo
doença,
você
porque
que
a gente pode trazer isso para o lado
essa coisa da escuridão. É aquilo, né? A gente tem, por natureza, nós somos maus.
Esse negócio, eu até falei aqui da doença, a gente não quer...
Que doença às vezes parece que o cara não teve culpa, decisão.
Não.
Não, né? Isso vê o que o ser humano
é capaz de fazer.
O ser humano é mau. Né? Tem uma das obras clássicas do Lutero, que até uma tradução melhor que a outra, é nascido escravo, que é o escravo-arbítrio, a tradução ao pé da letra, mas foi um livro, acho que o melhor título é Nascido Escravo. E a gente fala do livre-arbítrio, né? Mas aqui quando ele fala assim, a gente é mal por nascimento. A gente não se torna mal. Não é a sociedade, o meio que me faz mal. O meio pode me fazer eu ser pior do que eu sou, né? Se eu for criado, às vezes, por pais mal. Uhum. Então, é por isso que ele fala que a gente não deve viver como os pagãos vivem. Então, é uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver, não é, ela é fundamental que o Espírito Santo alimente, né, a nossa fé pelos meios da graça, porque senão o nosso ser humano é mau. Tem pessoas que... O pastor Valdir já foi seminarista também, né? Ele deve ter visto pessoas que no campo de futebol mudavam lá no seminário. Pessoas queridíssimas, educadíssimas, que na hora do futebol, que a cabeça esquentava, perdiam o controle. Pessoas que não podem jogar bola.
Elas se transformam, ela vai, né, dentro de, uma, de um contexto ali, e no relacionamento também é assim.
Tem gente,
né,
que no relacionamento também transforma. Ou que viu o pai tratando a mãe daquela forma.
E transforma, né, uma coisa tão bonita que é o amor, que é essa coisa da união, de a gente querer compartilhar, dividir, né?
Às vezes
caos.
Não aprendeu a dialogar, então quando a pessoa não concorda ou não quer fazer da forma dele, ele aprendeu que a melhor maneira de fazer isso é eu tô mandando. Né? Óbvio que às vezes na relação pai-filho a gente tem que fazer isso, né? Senão os filhos às vezes não entendem mesmo e não querem fazer, não vou fazer, vou fazer depois, e você enxerga que tem que ser feito agora, porque sempre vão ter um bom motivo para deixar para depois. Então às vezes você tem que pôr o pé na porta e falar, não. Né? E às vezes num relacionamento também, quando você vê que a outra pessoa está cega, está fora da casinha.
Mas são momentos.
Às vezes um tapa,
né,
na cara pode ajudar a pessoa.
São momentos,
não pode,
é uma coisa.
Ajudar, é errado.
São momentos, é pontual de você querer dizer assim, não. E eu estava até conversando com o Rodrigo isso um pouco antes da gente começar o programa, essa coisa de a gente querer. Forçar e obrigar a pessoa a ir por um determinado caminho. Hoje a gente vê claramente isso, né? Os nossos pais têm um momento que diz assim, não, você precisa ir por esse caminho. É. E naquele momento a gente não quer saber disso e não quer ouvir isso.
Fica bravo.
E aí você vai pelo outro caminho, que não dá muito certo, você quebra a cara, você volta pelo caminho indicado. Mas a gente só vai perceber isso com a nossa vivência.
Sim.
Você no nosso momento. Então,
nossa, eu juro que eu tinha baixado.
Então a gente não pode, do mesmo jeito que a gente fala do relacionamento, e você falou ali dos filhos, a gente não pode moldar eles e colocar eles dentro de uma caixinha como a gente pensa. A gente sabe que é diferente.
Ou como os nossos pais nos educaram.
Exato.
A gente queria educar agora.
E tem isso também, Júnior. Você falou ali de que não sabem, às vezes, como que não tem bons exemplos. Mas se eu não tenho um bom exemplo.
Não, a gente
normalmente
aprende.
A gente aprende com aquele erro e vai tentar fazer diferente.
Se você acha que o teu pai não foi um bom pai, faça tudo ao contrário.
A gente
não
sabe,
repita. Né?
A gente sabe que somos imperfeitos, que vamos cometer erro dentro do nosso relacionamento, mas essa coisa de a gente realmente tentar fazer o nosso melhor, usar as melhores armas, as melhores ferramentas que Deus nos deu, né? Deus nos capacita com tanta coisa boa, bacana, que a gente pode usar para melhorar o nosso relacionamento, para melhorar a nossa convivência.
CPT é um ótimo instrumento.
A nossa convivência como pessoa.
Chaves,
né,
para um casamento feliz será outro.
Esse vai ser outro, né, amor? Né?
Mas seu tem casamento isso. Nunca mais vai ser o mesmo.
Não.
Não.
O meu, espero que
o
não
seu
também.
O seu do público.
Mas o meu também não. A gente
tá
tenta
vendo? Ela
mudar
se acha,
cada vez.
Acho que eu só estou falando para ela. Aqui.
Não,
falando,
amor,
é
que você olha para mim e diz assim, o seu casamento, o meu casamento é contigo. Então eu espero
que
ele...
Mas é que eu sou estrago, eu olhei para você, mas eu estava olhando para a câmera.
Ah, tá. Eu espero que a gente tenha sempre coisas diferentes na nossa vida.
O ator coadjuvante, ele pode dizer assim, nós dois somos coadjuvantes, Jesus é a estrela. Né? É uma maneira da gente ler esse texto.
Sim.
Né, nós dois somos coadjuvantes.
É que a gente enfocou na esposa.
Não, foi uma cutucada, porque eu acho que é um desafio a gente discutir esse papel, exatamente sair sem evitar os dois extremos. Né? Não dá para afirmar. Você pega esse texto aqui, pela maneira que nós interpretamos o texto, você não pode fugir da verdade desse texto que afirma que o homem deve. A mulher deve obediência ao homem, não sou eu que estou falando, né? Deus, a gente crê que Deus falou por Paulo. Essa é a nossa hermenêutica. Tem uma outra interpretação que a gente não concorda, que seria mais liberal, que diz que Paulo estava escrevendo isso naquele contexto, para aquele lá, era a visão machista
não
dele.
Não pode trazer para agora.
Agora, o que eu não sinto dificuldade nenhuma nesse texto, eu não sei, no sentido assim, de compreender qual é o meu papel. Agora, compreender o que está acima desse papel, que é o versículo de cima. Esse, seja obediente uns aos outros, ele me primeiro coloca assim, ó, você homem e você mulher são iguais. Né? Vocês são iguais. Tanto que se eu pecar, eu vou para o inferno, se você pecar, você vai para o inferno. Né? Se você morrer, né, eu vou ficar sozinho aqui. E você vai existir como uma pessoa. A alma, o corpo estão lá no final do juízo final, vão ser ressuscitados, o corpo e a alma e tal, beleza. Então, quer dizer, nós somos um, mas nós continuamos sendo dois. Né? Dois. Iguais. Acho que isso é importante, iguais. Tanto que há mulheres que nunca casaram e homens que nunca casaram. E, ok, mulheres muito bem-sucedidas, homens muito bem-sucedidos.
Sim. Não quer dizer essa coisa de que a gente necessita de um homem,
então, assim, sozinho,
caso, né, para fazer
sozinho, ou
uma
incompleto, esposa. Sozinho. O homem e a mulher sozinho, se você for olhar, os dois estão dentro do plano que Deus imaginou de unir os dois, não se uniram. Né?
Sim.
Agora, um homem sozinho ou uma mulher sozinha, um homem e uma mulher casados... Né?
Então, assim, esse ditado que fala...
O papel,
né,
não quer dizer que é superior, né?
Mas esse ditado que fala que atrás de um homem tem uma grande mulher...
Aí hoje falo do lado.
Né? Mas não quer dizer, né? Você pode ser um grande homem e você pode ser uma grande mulher.
Né? Porque às vezes num casamento você pode ser casado com a tua chefe. E ela vai ser tua chefe lá no... Né? Por exemplo, a gente discutiu, já falou várias vezes, nós dois em casa, sobre o papel do o cara que casou com a Rainha Elizabeth, o Duque. Né? Até tem uma série que demonstra isso. Né? Quer dizer, ele era o... Em casa ele era o chefe da casa, mas ela era a rainha da Inglaterra. E ele tinha que se dobrar a ela, né? Fazer
reverência.
A reverência. Né? E ele fazia ou não? Reverência à rainha?
Fazia.
Entendeu? Porque
ela
ele
no
estava,
papel de rainha,
ele estava
sim.
No papel de súdito da rainha.
É.
Agora, dentro
e é interessante
de casa,
isso, né? Eles sabiam dividir os papéis.
Exatamente.
Sabiam compreender o papel.
Então,
deles.
Olhando assim para a sociedade, quem é o ator principal da relação, assim, olhando de fora, a rainha da Inglaterra. Ele está em segundo plano. Não, na realeza, no governo ali, no Estado inglês. Agora, diante de Deus, como marido e mulher, né? Nessa
ele.
Relação ali, qual, opa.
Era,
né?
Ele.
E
ela deixou muito
e ela
claro
tinha essa
isso,
clareza, ela sim. Sabia separar os papéis, ela reconhecia que ela era a rainha da Inglaterra, mas ela não era a rainha do lar, no sentido de ela mandar. E ele também nunca precisou ser o autoritário do lar, porque também ter autoridade, e tem uma diferença da palavra autoridade e autoritário. E isso é que às vezes a gente não sabe misturar, que aí o nosso velho homem quer misturar. Eu vi hoje de manhã que um cara jogou o carro na loja onde a ex-mulher trabalhava. Sabe? Aquela coisa assim, se não é minha, não é de mais ninguém. Veja assim a posse, né? A posse.
E do mesmo jeito funciona o contrário, né, Júnior? Da mulher querer ser autoritária.
E eu queria te fazer uma pergunta, você, falando em nome das esposas. Se você tivesse casado, ou se você casou, né, você pode confessar aqui publicamente, está autorizado, eu te dou essa.
Tá.
Eu, dentro do alto da minha autoridade marital, aqui
tá.
Eu te autorizo a
Vamos
falar
lá.
A verdade. Né? Se você tivesse casado com um homem autoritário, como é que você acha que você ter um marido autoritário faria você gostar mais dele, gostar menos dele, ter mais admiração por ele, menos admiração por ele?
Eu acho que teria muito menos admiração. Porque eu acho que essa coisa da autoridade já começa assim, né? Quando você é mandado a fazer alguma coisa, a gente já tem isso, né? A gente pode fazer de duas formas. Ou com muita boa vontade, ou de péssima má vontade. Eu acho que quanto mais você é obrigado, é forçado, é imposto a você fazer alguma coisa, eu acho que talvez no começo até você faça.
É, porque você... Né?
Você vai fazer.
Você acha que vai mudar,
mas vai chegar um momento que não vai ser mais prazeroso, não vai ser mais edificante, não vai... E aí vai virar um... Não, eu acho
pois
que a gente vai brigar, ia brigar muito.
É isso que eu...
E tem isso, Júnior, a gente tem personalidade... eu acho que é bem isso. Você aguenta por um tempo, mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Uhum. E isso a gente fala
no relacionamento. Ou você vai aguentar por outras razões, né?
É, e aí por comodidade, por
necessidade.
É, entra vários assuntos ali. Mas eu acho
por
que não.
Por vergonha de se divorciar.
Mas eu acho que a gente
que
ia.
Falar?
Eu acho que se eu tivesse casado com um marido autoritário, não tinha durado meu casamento. É. Né? Eu acho que não sei. Eu não posso dizer que nem 2 anos, mas às vezes dura. Mas eu acho que não teria, porque não deu.
É que são coisas assim que eu quero demonstrar com essa pergunta: é que ser autoritário é aquilo. Quando uma pessoa tem que impor muito a sua autoridade, a gente vê isso no jogo de futebol. Um juiz, né? Tem juízes que são meio boca que a gente fala, ele começa a gritar com o jogador, xingar, gesticular. Ele, sabe, rapidinho ele quer mostrar autoridade, porque ele quer mostrar o que ele não tem, né? Sabe? Não tem no sentido dele, ele não é ponta firme, ele não bate no peito assim, não, eu sei o que estou fazendo, eu tenho segurança, eu estou seguro, eu tenho. Então aí ele usa do. Ele é o juiz, colocaram ele lá, então opa.
É só quase que como se entendeu? Usasse o medo, né?
É, porque a autoridade. É igual às vezes policial.
Se
tem policiais que às vezes são truculentos, eu já passei por isso na minha adolescência, são truculentos. Normalmente esse pessoal tem um problema de autoestima. E aí a gente deu para eles, a sociedade deu para eles um poder e ele não sabe lidar com aquilo, não foi treinado, né? É muito mais grave no funcionário público. Mas eu estou dizendo nós casados. Então muitas vezes, eu até escrevi um capítulo ali sobre aconselhamento de casais, e eu até, que é voltado para pastores, e nesse capítulo eu até sugeri para os meus colegas que a gente comece a ter um trabalho preventivo com casais. Tipo, sabe, não só quando... por exemplo, o Rodrigo está namorando, está noivo. Então, pô, ele está namorando uma menina ali. Eu já conversar com ele, conversar com ela, ajudar os dois. Né? Porque às vezes quando a estoura,
daí
no
já
pastor,
não tem mais
lá,
solução,
é só para avisar que se divorciou. Ou a mágoa no coração do outro está tão grande que não tem o que fazer. Então, eu vejo que talvez aquela coisa da prevenção, de ajudar as pessoas, exatamente até para perceber se se combina as personalidades. Porque às vezes não é o amor, ele existe, só que ele vai ser destruído por autoritarismo, por grosserias, por temperamento, sabe? Ele pode ser destruído, e é por isso que não dura o casamento, muitas vezes.
E eu acho que para a gente poder ter um casamento durável, duradouro, a gente precisa ter isso.
O duradouro é legal porque ele é dura e é de ouro.
Tá.
É o duradouro.
E aí a gente precisa realmente ter essa
compreensão. Relação de ouro, assim, que você. Ontem eu vi um casal, eu acho que foi quando deixei a Júlia aqui depois do almoço, fui para a editora, bem idoso, assim, os dois de mão dada, subindo a 24 aqui, indo ali para o banco. Bem de idade, indo ali, o que vocês dois estão fazendo na rua no meio da pandemia? Pensei assim, né? A pé ali, os dois de mão dada, Rodrigo. Qual é mais bonito? Falei, olha aí, um casamento duradouro, né? E conversando ali os dois e caminhando naquele
Eu acho que traz uma leveza para a vida da
gente. Eu achei tão bonito. Falei, olha aí, daqui uns anos eu ia filmar ali, né? Se Deus quiser. E, então é bonito quando se vê uma relação duradoura. E essa relação duradoura, ela tem como primeiro ingrediente o amor. Só que esse amor, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, eles vão querer destruir. Porque é uma bênção quando você casa com alguém e você tem do lado um auxiliar que te ajuda. Então, a gente tem que ficar atento, porque a gente é falho e vão querer destruir esse amor. E uma das coisas pode ser a nossa personalidade, essa coisa, às vezes, dos meus problemas de autoestima
que
me fazem ser agressivo.
E o que é interessante, eu acho assim, a gente se conhecer, né? Eu saber que se eu tenho uma personalidade forte.
Mas em casa ninguém tem.
Não. A gente saber que vai chegar uma hora que a gente. As nossas conversas vão começar a
esquentar,
ficarem mais acaloradas e tudo mais. Então, peraí, eu tô passando tô errando a mão, tô passando demais do ponto. Recuar, eu acho que isso é importante a gente reconhecer.
90% das vezes que isso acontece são mulheres.
Né, gente? Mas a gente recuar, reconhecer isso. E faz parte, eu acho que entra um pouco também, se a gente for pensar nos assuntos, no tema dos dois programas anteriores, né? Do perdão, que é fundamental para o relacionamento. Então, essa coisa de realmente a gente saber ceder, saber ser o coadjuvante naquele momento, de dizer assim, não, vai que é a tua vez. Né?
E aí eu acho que são duas coisas mesmo, como o Valdir falou, né? No início ali do estudo, do programa, que é essa coisa... diante da sociedade, por exemplo, a Rainha da Inglaterra sempre foi a atriz principal e o Duque, lá o marido dele, acho que era Duque, ele era o ator coadjuvante. Uhum. Né? Nós dois somos atores. Para que esse filme seja um sucesso de bilheteria e de qualidade, de crítica, ele precisa de toda a equipe. É. Né? Precisa de um bom ator, de uma boa atriz, e é o que nós cristãos temos, que às vezes falta em outras relações, é um bom diretor. E aí o bom diretor é que vai nos ajudar. É ele que vai, aí que entra de novo esse texto tão bonito, desse texto de Efésios, quando Paulo escreve, amando e inspirado por Deus, que ele escreve essa nova vida. A nossa nova vida é uma vida dirigida por Deus. Né? Ele fala, é por isso que em Efésios 4, que ele mostra assim, que a gente deve viver na luz. Né? E o viver na luz é ouvir a palavra de Deus, é a voz de Deus, o diretor conduz. Então, peraí, o que o diretor está dizendo? O diretor está dizendo em Efésios 5, 21, que eu e a Silmari, um vai obedecer o outro. Aí no 22 ele começa a me explicar como é que eu faço isso na prática. Olha, Silmari, né? Não esquece, o Valdemar tem autoridade sobre você, assim como Jesus tem sobre a igreja. E você, Valdemar, não esquece. Você ame. Tem que amar, ame a Silmari como Jesus amou a igreja. E aqui na minha frente, eu acho que o Rodrigo não vai conseguir jogar uma imagem. Tem um quadro, são três quadros, que mostram ali uma cruz, né, uma coroa de espinho, perdão. Né, uma coroa de espinhos. E nessa coroa de espinho está escrito...
Rodrigo consegue tudo.
Eu só provoquei. Está escrito, olha lá, vamos ver se o Rodrigo vai dar o play. Olha lá, foi por amor. Né? Tá vendo? É assim que Jesus amou a igreja. Então é isso que Jesus está dizendo para nós, homens. Amem as suas esposas como Jesus amou a igreja. Né? Ele amou se doando pela igreja, tornando a gente a igreja. Então, eu vejo que esse é o nosso papel. Aí o pastor Valdir escreveu ali, não sei se o Rodrigo põe para nós. Minha frase que amar é os dois olharem para a mesma direção e caminhar juntos. Pois é, por isso que é legal essa frase do coadjuvante, né, Valdir? Que eu sou coadjuvante na história da Silmari, e ela é coadjuvante na minha história.
E nós
dois juntos construímos uma nova história.
E precisa ser, para nós termos uma história.
Esse é o esquema.
Senão vai ser a tua, e vai
quando
ser
a olharem para a vida da Silmari, e vão contar, né, quando ela morrer, a gente faz aquela... Quem era, né, o obituário da pessoa? Silmari, casada, tantos filhos. A atriz principal no obituário é a Silmari. Casada com o Valdemar, dois filhos. Na história da vida da Silmari, eu e as meninas somos coadjuvantes. Na minha história, a Silmari e as meninas serão atrizes coadjuvantes. E só que daí na minha história da Silmari, né,
para ser a nossa história,
esse filme bonito, para ser um filme de sucesso, primeiro precisa do diretor, que é Jesus, Deus da nossa, conduzindo a nossa vida. Ele é o diretor. Depois disso, exatamente, né, os casamentos não dão certo porque não tem conversa. E aí o amor vai esfriando, exatamente. Porque é isso que a Silmari falou, quando começa o autoritarismo e cada um vai fazendo do seu jeito, sem conversar, esse amor que os uniu vai esfriando e ele vai sendo destruído, corroído, por falta de diálogo. Né? Assim como você precisa de tempos em tempos fazer manutenção nas fechaduras, senão elas começam a enferrujar, o relacionamento também. Então eu acho que é muito bonito isso. Eu olhar assim, eu sou ator coadjuvante na história da Silmari. Ela é atriz coadjuvante na minha história. Né? E olha, nós juntos vamos ter uma bela história.
A Elisa fala, né? Eu e o Renato dividimos tudo aqui em casa.
Isso aí.
Somos coadjuvantes, temos muito diálogo sempre. Nada de eu querer ser melhor que o outro. É. Somos muito cúmplices um do outro. O amor reina verdadeiramente
Exatamente.
Em nós.
Então nós fizemos opções. Então às vezes para a sociedade, eles vão escolher um que eles vão achar que é o ator principal. Né? Porque se destaca naquele papel dele, né? Na vida profissional. No ministério tem muito disso, Sim. né? O pastor, o homem ali, é o pastor, então... né?
Tanto que tem, né? Que tem muita gente que, né, tem até um livro e tem outras coisas que contam, né? A mulher sem nome, do papel da esposa nesse caminho.
A gente
do
tem que tomar cuidado, exatamente, porque não confundir o que significa a palavra coadjuvante como alguém de segunda classe, como alguém inferior. Isso que está errado na minha leitura. Quando você coloca papéis no casamento em que você diz que a mulher é inferior ao homem, está errado. Para mim é a escuridão que entrou. É uma leitura distorcida. Eu tenho, assim, pelo conheço de Deus, que eu duvido que Deus esteja, em algum momento, ele acredite que ele criou a mulher inferior ao homem. Ele criou a mulher diferente do homem, com atribuições diferentes, né? Oi, Tânia Laier, como vai, Tânia? Tudo bem? Congresso de Servas, domingo, do DIPA.
Isso aí.
Né? De manhã começa, né?
Começa, no dia 16.
Você sabe o link, alguma coisa assim? Tem como olhar aí?
Não, não sei se eu recebi já.
Olá, Adriana. Puta, fazia tempo que a Adriana não aparecia, né? Chegou agora, vai olhar depois. Um beijão para você também, Adriana. Sim. Então, eu acho que é bacana a gente lembrar disso, né, na conclusão do programa, que coadjuvante não é inferior.
Ai, né? Viu, amor? Uma bela declaração de amor para mim. Ali,
mas eu sou demais.
Você é muito chique, muito lindo.
Muito. Demais.
É por isso que eu amo você cada dia mais.
Não, muito obrigado. Não, você me ama porque você é generosa. Agora. E cega, assim, ela está precisando do oftalmologista, inclusive, está piorando. Por isso que ela me ama cada vez mais.
Não, amor.
E, exatamente.
Não,
mas assim, modéstia à parte, né?
É
divertido, é bom.
É verdade.
É muito legal.
Tem mais algum recadinho aí, Rodrigo?
Mas concluindo, então, né? Lembramos, assim, só para resumir, acho que é bom reforçar.
Reforça aí.
Coadjuvante não quer dizer que é inferior, é menos.
Não.
É um papel, né, importante. E um bom filme é composto de bons atores.
Para ser uma dupla perfeita, né?
Francisco, um abraço, Francisco.
Eberhard, olha
isso,
só.
Quem norteia sua vida pela Bíblia tem como objetivo amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Entretanto, torna-se rejeitado por alguns. É verdade, né, Francisco? Às vezes a gente acha que o cristão vai ser uma unanimidade. Acho que nós vivemos cada vez dias mais difíceis, porque parece que o mundo rema para um lado e o cristianismo rema para o outro, né? E isso são várias vertentes. Tem na questão da moralidade, que a gente vê que está acontecendo uma liberação, muitas vezes, da moral que não combina com a Bíblia. E também, por um outro lado, que eu me preocupo muito, que é, por exemplo, o consumismo, a questão do dinheiro como um fator muito importante. Então, a gente tem dois... a idolatria, né? Uma do prazer a todo custo, né? E que aí eu não amo a Deus acima de tudo. E também
tem
a idolatria com o dinheiro, que eu acho que eu dependo, eu preciso do dinheiro, senão eu morro.
O meu eu.
Então é cuidado com Deus, né? Às vezes eu coloco eu, às vezes eu coloco o dinheiro, e aí vai dar problema, porque eu morro, o dinheiro acaba. E Deus é a sua palavra que permanece para sempre.
É,
então, para a gente ter feliz, a nossa história de amor ter um final feliz, só tendo um diretor
fabuloso
como Jesus, que escreveu palavras lindas.
Fantástico.
Com o seu sangue. Né? Ele escreveu uma história de amor com o seu sangue.
Maior amor não há.
Por isso que essa coroa de espinhos, quando a gente olha para ela, é bom lembrar que foi por amor que Jesus se entregou por nós. Então, Claudete, um abraço. Bom ouvir você, a Noêmia, a Sherry também.
Sherry também.
Um abração, valeu. Solange, boa tarde. Agora a gente está chique, dá para ver.
Aí, Eunice Clabão, de boa tarde, assistindo o programa lá de Colatina, olha que bacana.
Colatina deve estar quentinho aqui, está friozinho.
Ai, é mesmo.
Aqui
a Maria
continua 24 graus, esse negócio.
Boa tarde, amados. Rodrigo está com o ar-condicionado ligado, amor. Está quentinho aqui dentro hoje. A Maria Helena.
Dona Maria Fim, chegou ao fim o nosso programa.
Ah, você.
Estou demais.
Sempre, né, amor, com essas suas. Eu vou ter que dizer que é desnecessário ou não?
Não sei, se você acha necessário dizer que é desnecessário.
Não, não preciso.
Rodrigo, obrigado pela paciência e pela... assessoramento aí de primeira qualidade. Desejar a todos uma abençoada tarde. Fiquem com Deus.
É isso aí. Obrigada a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio CPT. E até quarta-feira que vem.
É isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau.